Bem, boa noite a todos. Em cumprimento ao artigo 36 da Lei Complementar 9, número 141 de 2012, daremos início à 11ª audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2013. Nessa oportunidade, preside a presente reunião o vereador Roberto Leandro, convido o vereador Zé Dubinga, vereadora Solange, não sei se ela ainda se encontra, convido a secretária de Saúde, senhora Sandra, cumprimento todos os presentes, os profissionais e servidores da saúde, senhor Raimundo, cumprimento a nossa equipe da saúde, cumprimentando todos na pessoa da Simone. E, mais uma vez, antes de passar a palavra aqui à secretária, não é? Eu só quero fazer um breve comentário, que a gente está sempre aos senhores vereadores para estar participando, a gente compreende até a ausência de um ou outro. Temos aqui uma justificativa do vereador Chiquinho, que se encontra lá numa reunião em Lavras Novas, não é? Mas a gente fica sentido da ausência, enfim, da comunidade, do terceiro setor, das entidades, não é? Porque é um momento oportuno para que não só receba através da secretaria, hoje representando aqui da Secretaria de Saúde, a prestação de conta, mas também a oportunidade para tirar alguma dúvida e trazer algum esclarecimento. Nós vamos acertar, Sandra, para que a gente faça uma reunião bem dinâmica, não é, bem sucinta também, bem objetiva, e eu creio que assim a gente dá um bom desenvolvimento dos trabalhos. Aí a gente pede a compreensão de todos, que também todos que queiram manifestar façam isso de uma forma sucinta e bem objetiva. Então, antes de passar a palavra, gostaria de passar a palavra ao vereador Zé Dubinga, se quer fazer alguma consideração. Então, vamos passar a palavra à Sandra, e novamente agradecendo a presença dela e essa contribuição para com essa casa e para com o povo de Ouro Preto. Na sua pessoa, cumprimentamos todos os presentes, colaboradores, imprensa, servidores dessa casa, e vamos, então, à palavra e ouvir a nossa secretária Sandra.
Boa noite. Eu queria agradecer ao Robertinho, que está presidindo essa audiência, o vereador Zé Dubinga, que sempre está acompanhando os trabalhos da saúde aí, né, todos os nossos funcionários que estão presentes e que trabalharam na execução dessa apresentação e no, né, no serviço geral da secretaria, que o objetivo é a gente prestar um atendimento de qualidade à saúde da população de Ouro Preto. Nessa audiência pública, nós temos duas etapas. A etapa da execução financeira, né, e é do segundo quadrimestre, e de abril a agosto, e a parte assistencial, né? Então, em cada setor, o que foi produzido de quantitativo de atendimentos e metas atingidas pela Secretaria de Saúde neste quadrimestre. Tá? Aí nós temos a parte da receita e da despesa. O segundo quadrimestre...
Ô Sandra, eu vou pedir liberdade e licença a todos para a gente mudar de posição, pedir ao pessoal...
Acho que é melhor.
É. Nós vamos ocupar os assentos de lá, porque fica mais fácil dela fazer a apresentação. Tá. Querendo fazer em pé também, Sandra, você fica à vontade. Vamos fazer a presente mesa.
neste período, né, do segundo quadrimestre, que é de abril a agosto, maio a agosto, isso. É, a gente coloca as receitas, né, e o acumulado que foi até agosto, de janeiro até agosto. Então, da base de cálculo da receita, dos impostos, que são os impostos e as transferências correntes que impactam de acordo com a lei lei da emenda constitucional 29 e a lei complementar 141, que designa o quanto que a saúde tem que aplicar, né? Quanto que o município tem que aplicar em saúde. O mínimo é 15%. Então, é 15% dessas receitas e desses impostos, dessas transferências. Então, o município, tá, neste segundo quadrimestre, de impostos, IPTU, ISSQN, TBI, Imposto de Renda Retido na Fonte e multas, R$ 17.931.485,90, nesse quadrimestre de maio a agosto. Acumulado do início do ano até agosto, R$ 31.488.504. De transferências correntes, Fundo de Participação do Município, ITR, Lei Complementar, ICMS, IPVS e ITR, R$ 52.528.470,86. Nesse segundo quadrimestre, acumulado R$ 107.061.869,87. No total do quadrimestre, R$ 70.459.956,76. No ano todo, R$ 138 milhões e tanto. O mínimo a ser gasto, de acordo com a Lei 141 e a Emenda Constitucional 29, é 15%. Deste 15%, teria que ser 10 milhões, né, desses 70 milhões, 15%, 10.568.993,51. No acumulado, 20 milhões. Só que, neste período, nós empenhamos 4 milhões e liquidamos 15 milhões. O empenho, por quê? No início do ano, a gente empenha as despesas correntes, folha de pagamento, aluguéis, telefone, telefone, luz e tal. Então, as despesas correntes, ela é empenhada no início do ano. Então, por isso que nesse segundo quadrimestre, o número de empenho foi menor. Mas o liquidado, que são as despesas correntes, ela vai ocorrendo a cada mês que chega as despesas, né? Então, entre liquidado e pago, liquidado é aquele que já está com a nota fiscal e para pagar. E pago, que foi pago mesmo. Então, a gente está com 15 milhões de liquidado no segundo quadrimestre e pago 14 milhões. Então, em percentual, nesse quadrimestre, a prefeitura investiu 21,41. O mínimo é 15. Então, a gente vê que a gente está bem acima, né, do que a Constituição, do que a lei pede. E empenhado 21. Então, assim, está quase o que chega, tem o recurso, a gente está pagando. E no acumulado deu 18,93. No orçamento para este ano, estava em torno de 20, quase 23%. Então, até o final do ano, com todas as despesas, as licitações que estão ocorrendo, nós vamos chegar no que estava previsto. Tá? Próximo. Desses recursos, então, o município, no segundo quadrimestre, passou 15.129.015,18. O Estado, R$ 1.404.995,17. E a União, R$ 5.591.684. Então, assim, o município é quase o triplo do que recebe das outras entes federativas. né, do Estado e do Federal. Então, hoje, acumulado, o município já fez em recurso R$ 26.626.263,29, o Estado R$ 3.265.742,29 e a União R$ 10.227.424,65. Em termos de percentual, o município já empenhou em saúde 66% do recurso, ao Estado 8% e à União 26%. Tá. Próximo. Oferta e produção de serviços. Então, com esses recursos, né, o que, que o município fez, que é a manutenção do serviço, o pagamento de profissionais, pagamento das despesas correntes. E aqui são as ações que a gente aderiu neste quadrimestre, né? E o quantitativo de serviços ofertados neste quadrimestre. Então, todas essas ações aqui foram desenvolvidas de maio a agosto. Na atenção primária, nós fizemos adesão ao programa Saúde na Escola, que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Educação, com participação da Polícia Militar, CRAS, CAPES, PRO e PET Saúde, entre outros programas, entre outras associações, e esse programa atingirá mais de 9 mil crianças. Então, foram selecionadas as escolas municipais e algumas estaduais, né, do ensino fundamental, creches e ensino fundamental, onde será desenvolvido este programa Saúde e Escola, que é até base daquele projeto de lei do vereador Vander, né, que a gente está fazendo as propostas de estar encaminhando. Né, nós fizemos um debate aqui nas comissões, falamos com ele que já estávamos aderindo a este projeto, que era mais ou menos similar, este mais abrangente do que o projeto de lei. Então, a gente vai estar complementando o projeto de lei do vereador. Nessas ações, o que, que esse programa Saúde na Escola irá fazer? A avaliação antropométrica das crianças, a promoção e avaliação de saúde bucal nas escolas, a avaliação oftalmológica, que seria a escovação, né, a supervisão e a escovação, e orientações, não é o atendimento odontológico, seria ações de promoção. A avaliação oftalmológica, a verificação da situação vacinal, promoção e segurança alimentar e alimentação saudável, promoção da cultura e paz, direitos humanos, promoção da saúde mental no território escolar. Em que pé que está isso aí? Nós estamos cadastrando as escolas no sistema da saúde e da educação, não recebemos o recurso ainda, tá? Então, está nessa fase de cadastro, porque é um programa do MEC com o Ministério da Saúde. Então, eles vão avaliar os cadastros, após efetivo esse cadastro, vem o recurso para a gente começar. Vai vir a capacitação dos profissionais, tanto da educação quanto da saúde, e a gente inicia os processos. Assinatura do termo de compromisso para mais criação de duas novas equipes de saúde da família, uma em Amarantina e outra no Morro Santana, que são as unidades hoje que a gente tem um médico do PROVAB, do Programa de Valorização da Atenção Básica, o Ministério da Saúde paga este médico, e a gente tinha um termo de compromisso, em 3 meses está abrindo uma nova equipe. O que, que o município vai dispendiar nisso daí? Apenas a contratação de 2 enfermeiros, porque os agentes comunitários já têm, a equipe já existe, o médico é do PROVAB. Então, nós vamos entrar com 2 enfermeiros. Essas duas unidades de saúde, essas duas comunidades, a população está acima de 5 mil. Então, pelo padrão do Ministério, que é 3.500, necessitaria, urgentemente, estar abrindo mais 2 equipes. Então, essas duas, a gente já encaminhou, já aprovou no Estado, já encaminhamos para o Ministério para vir os recursos para a gente efetivar a contratação de 2 enfermeiras e ter 2 equipes de fato nessas unidades. Adesão de 4 médicos do programa Mais Médicos, mas até hoje Ouro Preto não recebeu. Tá? Então, não veio designado médico dos mais médicos para a gente ainda. Parceria da atenção primária com vigilância em saúde no combate a endemias, a prevenção de endemias. Ocorreu uma chamada nutricional em junho, que foi a campanha, a primeira etapa da polio. Nós fizemos uma chamada nutricional, todas as crianças abaixo de 5 anos foram pesadas e medidas e classificadas o risco nutricional. Se está com peso normal, baixo peso, sobrepeso e obesidade. E essas crianças que deram risco estão sendo acompanhadas pelas equipes de PSF, pelas nutricionistas de apoio. E cadastramento dessas crianças no SISVAM. Adesão a novas equipes de saúde da família e saúde bucal e bem como a equipe do NASF no programa de melhoria da atenção primária, no PEMAC. Antes, o PEMAC só tava algumas... nós temos 20 equipes de PSF, só tinham 18 aderidas ao PEMAC. Então, este ano, nós aderimos às duas outras equipes, aderimos às 5 equipes de saúde bucal e aderimos o NASF também no Programa de Valorização da Atenção Básica, o PEMAC. Atenção, fizemos essas capacitações dos profissionais na atenção primária, então, a capacitação no Centro de Hiperdia de médicos e enfermeiros das equipes de PSF sobre o protocolo de hipertensão e diabetes, sobre cardiologia e endócrino. Capacitação pela Secretaria de Estado na nova linha guia de hipertensão e diabetes. Capacitação na Secretaria de Estado em Ouro Preto. O pessoal da Secretaria de Estado veio aqui e fez uma capacitação de hanseníase para os profissionais de atenção básica. Uma capacitação de esquistossomose que teve aqui para o pessoal da atenção básica. Capacitação sobre o novo sistema de câncer, o SISCAN, o EB. Capacitação dos gestores municipais e referências técnicas na atenção primária para as novas diretrizes sobre o controle do câncer da mulher. Capacitação do laboratório do LAPAC em SISVAM Web e redefinição do fluxo de exame citopatológico. As nossas enfermeiras foram capacitadas... elas já são capacitadas, foi feito uma readequação, né, um alinhamento sobre a coleta de preventivas, boas práticas e a maneira de estar encaminhando esses exames preventivos para o LAPAC. Nós estamos ampliando os procedimentos de exame de prevenção de citopatológico. O LAPAC está sendo contratado pelo Estado para fazer a avaliação de todos os outros laboratórios, de todas as lâminas citopatológicas, e aí a gente vai estar direcionando todos os exames citopatológicos para o LAPAC. Então, o LAPAC está fazendo essa contrapartida para melhorar a qualidade da coleta, para a gente ter os exames de qualidade melhor, né? E poder detectar o mais rápido possível o câncer do colo do útero e poder tratar. A gente sabe que ele tem cura se ele for diagnosticado a tempo. Capacitação sobre o ESUS, que é um sistema do Ministério da Saúde na atenção básica. Capacitação para receber a avaliação do PEMAC. Nós tivemos uma avaliação do programa PEMAC no ano passado, e este ano, agora por volta de outubro, a equipe do Ministério, uma equipe externa do Ministério, vai avaliar a qualidade do serviço prestado na atenção primária. Então, nós tivemos uma capacitação para ver o que esses avaliadores vão estar pedindo, né, para a gente se readequar. O interessante dessas audiências quadrimestral, porque no final, a última no ano, você junta todo
as ações desenvolvidas e já sai pronto um relatório de gestão. Tá? Já facilita bem, porque aí você, cada quadrimestre já pontua o que, que o município fez. Essa apresentação, né, detalhada dos recursos, nós já, na última reunião do Conselho, foi apresentada, foi aprovada pelo Conselho de Saúde também, e o trâmite é aprovação pelo Conselho, apresentação na Câmara e encaminhamento ao Tribunal de Contas. Ah, tá. Na atenção primária, nós fizemos um evento também na Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é o Agosto Dourado, onde todas as unidades incentivaram as puérperas a estarem, né, as mães, né, após a gestação, estarem ofertando o leite materno, no mínimo, até os 6 meses de idade. Então, nós fizemos uma ação, teve a parceria do Banco de Leite também, da Santa Casa, para a gente ter uma adesão maior das mães para o aleitamento materno. E aí, essa Semana Mundial ocorreu em 120 países, né, com as ações de promoção da amamentação exclusiva até o 6º mês de vida. Junto ao Comitê Institucional de Aleitamento Materno de Ouro Preto, nós fizemos essa campanha em todas as unidades de saúde, e os monumentos, museus e igrejas tiveram uma iluminação dourada, alusiva ao Agosto Dourado. Agora, em outubro, nós estamos fazendo Outubro Rosa, que também é uma campanha mundial em que, para a detecção precoce do câncer de útero e o câncer de mama. Então, nós vamos começar já a desenvolver nas nossas unidades a busca ativa das mulheres para a gente estar aumentando a prevenção do câncer de mama e o câncer de útero. Nós, com isso, com essa questão do aleitamento materno, nós estamos concorrendo ao prêmio Bibi Vogel, tá? Que é um prêmio mundial também. Nós escrevemos todo a referência técnica, escreveu todo o trabalho que nós fizemos e encaminhamos para estarmos pleiteando esse prêmio, tá? Esse prêmio, ele será concedido pela área técnica do Ministério da Saúde aos municípios que mais se destacaram no estímulo de ação de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Esse prêmio, ele não vem prêmio em recurso, em dinheiro, ele vem em insumos, né, em equipamentos, essas coisas todas, para a gente estimular mais o aleitamento materno. A saúde bucal. Aí vamos ver a produção da saúde bucal no ano de maio, junho, julho e agosto. Nós tivemos, ao total, de tratamentos completados. Então, é o paciente que chegou, fez o tratamento, teve alta. Nós tivemos um total de 858 tratamentos do controle da lesão, 62 em endodontia, 85 em periodontia, 117 em cirurgia e 165 em prótese. Tratamentos completados. Nós temos as unidades, né, da UPA, do CEL, no Padre Farim, Cachoeira do Campo, na área rural, com o PSF Saúde Bucal, e no total. No total, nós tivemos, de maio a agosto, 7.352 agendamentos. Desses agendamentos, seriam pacientes em tratamento. 705 pessoas que faltam, agendaram, mas não compareceram. E 2.590 são pacientes que foram tratamentos de urgência, foram realizados de urgência. Tratamento completado. Nós tivemos na UPA 391, na endodontia 155, na periodontia 164 e na prótese 148. Nos nossos centros de atenção psicossocial, aqui nós estamos colocando os dados do CAPSI. No CAPSI, nós tivemos, neste período de maio a agosto, 826 atendimentos de psicologia, 138 em pedagogia, 137 em terapia ocupacional, 392 em psiquiatria, 289 em fonoaudiologia, 116 acolhimentos. E tivemos 145 faltas, pacientes que estavam agendados e que não foram. Essas faltas, nós estamos começando a fazer busca ativa agora, para saber por que que o paciente faltou. As oficinas que são ofertadas no CAPSI. CAPSI é infantil e adolescente. Então, as oficinas são cirandinha, artes, motricidade, linguagem oral, leitura, artesanato, artes e colagem, palavra mágica, criação e contação de história, cidadania, CAPSI em movimento, falando sério, conhecendo o próprio corpo e criativa. Foram feitas 12 visitas domiciliares residenciais e 2 visitas em escolas. Grupos, atendimentos em grupos, psicomotricidade, adolescentes, detetives, jogos e brincadeira, integração sensorial, música, fala, estimulação da linguagem, famílias, jovens de ouro, artesanato, informática, relações intrafamiliares, trabalhando gênero, cuidado e promoção de direitos, que são feitos esses grupos para os pais e cuidadores, e grupos com mães. No CAPS 1, que é o CAPS de adulto, nós temos nesse período 8.128, existe no CAPSI, CAPS 1, 8.128 prontuários e 527 pacientes ativos em tratamento no CAPS 1. Foram feitos, neste período, 118 acolhimentos, 60 urgências, 3 internações registradas. Então, a gente tem diminuído as internações em hospitais psiquiátricos. Acolhimentos de unipermanência, em média, são 300 pacientes que ficam em acolhimento e permanência. Em permanência dia, não 300, mas que foram, nesse período, 300 acolhimentos e permanência dia. Atendimento individual. Usuários em permanência dia são 57, entre o que fica o tempo todo, entre aquele que tem que ir todo dia para algum atendimento, para algum grupo, para alguma oficina. Atendimentos individuais, 1.418. Visita domiciliar e busca ativa, 6. Visita técnicas, 1. Interconsulta na UPA, 5. Paciente que, às vezes, ficou um pouco agressivo, tinha que ir para a UPA para ficar em observação, ter uma avaliação melhor. Orientações e encaminhamentos para as equipes de saúde da família, 14. Então, pacientes que, às vezes, precisam de uma atenção do PSF melhor. Então, foram encaminhados 14. Usuários com medicação de urgência são 18, num total de 70 aplicações mês. Usuário com dispensação de medicamentos, 60, diária 15, e 40, de 15 a 30 dias. Usuário em controle e aplicação de medicação de depósito de Aldol, são em torno de 60 usuários. Atendimentos na cadeia, a gente tem um psiquiatra que vai na cadeia fazer esse atendimento, o doutor Alfredo, foram feitos 48 atendimentos e 12 perícias médicas realizadas por esses profissionais neste período. O CAPS 1 tem 110 oficinas terapêuticas neste período, 8 grupos de família, 2 projetos girassóis, tem um projeto com a FAOP, tem outros projetos que foi feito no 18 de maio, foi feita a festa Agostina, 11 reuniões de equipes, 4 reuniões ampliadas, reuniões de Câmara Técnica 3, capacitação em eventos 1. Reuniões com o Judiciário 1 também foram realizadas neste período. Tem sempre uma integração com o Judiciário, sempre a gente responde, principalmente a vara da infância e da adolescência, pessoas que são usuários de álcool e droga e que cometeram algum delito e que são encaminhados ao CAPS. E eles têm que garantir a permanência deles, a frequência. Então, sempre tem o Judiciário pedindo para a gente verificar se essa pessoa está em tratamento ou se ela evadiu do tratamento. Então, toda semana, a gente responde ao Judiciário, à infância e à adolescência, sobre essas ações. Ao Judiciário Criminal também, na questão do adulto, também a gente tem encaminhado algumas questões nesse sentido. E internações judiciais também, compulsórias, tem encaminhado para a gente, para ver se tem essa necessidade ou não. Até esse período, nós tivemos 1. O CAPS Álcool e Droga, nós temos 55 novos usuários acolhidos ao serviço neste período, 203 atendimentos em psiquiatria, usuários de permanência dia, nós temos uma média de 15 a 30 pessoas que vão todos os dias ao CAPS AD, 2 oficinas, 2 vezes por semana, grupo terapêutico, 2 vezes por semana, assembleia com usuários. Nós fizemos uma visita ao parque de Inhotim, levando os pacientes que estão mais tranquilos e tal para fazer uma visita, né? uma recreação lá no parque, lá no parque de Inhotim, que foi uma parceria com o parque e a secretaria. O parque doou o veículo e nós encaminhamos os pacientes. Foi um projeto muito legal. Projetos Girassol, que é uma parceria com o Museu da Inconfidência, a exposição e venda dos trabalhos dele na Casa do Gonzaga, 2 vezes que já teve essa exposição, oficina aberta na FAOP, ações educativas na FAOP, oficinas de horta, autocuidado, artesanato, taichuan, expressão corporal, reciclagem jornal, relaxamento e massagem, trabalho e exposição de saberes, culinária e xadrez. Também teve participação dos profissionais do CAPS AD em eventos sobre dependência química, coordenado lá na UFOP, pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Droga da UFOP. Nós tivemos a participação dos profissionais na oficina de supervisão de álcool e drogas, lá na Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, a participação na jornada do Centro Mineiro de Toxicomania e a pactuação com a obra social Lírios do Campo de abrigamento noturno dos usuários do CAPS AD. Então, aqueles usuários que eles não podem ir para casa até a gente transformar o CAPS Álcool e Droga em CAPS 3, que é uma pactuação que a gente vai estar desenvolvendo no final do ano, até no máximo em fevereiro do ano que vem, alguns daqueles pacientes, a casa Lírios do Campos tem acolhido. E aí ele passa a noite na casa Lírios do Campos e depois retorna para o CAPS Álcool e Droga. Assistência farmacêutica. Os medicamentos básicos mais consumidos são os medicamentos para hipertensão e cardiovascular, né? Losartana, hidroclorotiazida e captopril e o omeprazol. Medicamentos controlados mais consumidos, a fluoxetina, clonazepam, carbamazepina e amitriptilina. Hoje, nós temos, junto ao programa complementar, 22 pessoas com dieta enteral, em que o município fornece a dieta, um com dieta enteral de fibras, um com leite do primeiro semestre, criança, outra criança com leite do segundo semestre, e 531 usuários de medicamentos complementar que não estão na nossa farmácia básica. É, com medicamentos, aqueles que são responsabilidade do Estado, né, medicamentos excepcionais e do programa estratégico, no excepcional nós temos 94 usuários, mais 73 pacientes que fazem parte do medicamentos excepcionais, que são pacientes de hemodiálise. É, e usuários contemplados com outros programas. Nós temos 2 pacientes em tratamento com hanseníase, 12 pacientes com tuberculose em tratamento, 4 pacientes com toxoplasmose em tratamento, 1 com esquistossomose, 71 que usaram o Tamiflu, da síndrome gripal, e temos 851 pacientes recebendo medicação insulina e medicamentos para diabetes do componente excepcional, que é a insulina. O SAMU. O SAMU, neste período, ele fez 480 atendimentos em clínica, 50 atendimentos em psiquiatria, 23 atendimentos em obstetrícia, 184, que são atendimentos feitos pela ambulância, que deslocou ou para a UPA ou para o hospital. É, 185 de trauma, né, de fraturas, 75 transferências para BH e 19 atendimentos outros motivos, né, motivos diversos. A UPA Ouro Preto, neste período, nós tivemos 19.190 atendimento clínico e 5.127 atendimentos em pediatria, num total de 24.340 atendimentos na UPA de Ouro Preto. Na Policlínica de Ouro Preto, nós tivemos, neste período, 665 pessoas atendidas em cardiologia, 236 em pneumologia adulto, 74 em pneumologia infantil, 335 em gastroenterologia, 121 em proctologia, 607 em dermatologia, 402 em ortopedia, 389 em fisiatria, 551 em neurologia, 239 em psiquiatria. Em otorrino, 512, em ginecologia, 66, em urologia. Ginecologia é uma clínica nova que nós colocamos na policlínica também. Por quê? Como nós não temos profissional em quantitativo para ter em todas as unidades de PSF ginecologia, então, da zona urbana, nós estamos centralizando na pediatria. Na zona rural, não. Para facilitar o acesso, nos PSFs tem ginecologia. Então, é uma coisa que começou agora nova, por isso que a demanda está pequena, porque antes estava nos postos. É, urologia, 809, hematologia, 125, oftalmo, 1.801, cirurgia, pequenas cirurgias, 299, ultrassom, 1.938, tá? E esperinometria, 118. Este ultrassom, ele é o agendamento que nós fazemos, porque o nosso ultrassom, neste período, ele está quebrado, né? Então, nós estamos fazendo este ultrassom na Santa Casa, mas a marcação e encaminhamento é da Policlínica. Na Policlínica de Cachoeira do Campo, atendimento clínico 6.186, pediatria 2.845, ginecologia 882, angiologia 181, urologia 232, cardiologia 450, ortopedia 240, pediatria ambulatória, 124, no total de 11.143 atendimentos neste período de maio a agosto. Fisioterapia. Nós temos a fisioterapia nossa própria, que é na sede do município, e temos a terceirizada. Nós temos a clínica pró-saúde aqui no município, que é lá na Bauxita. Nós temos uma fisioterapia terceirizada em Santa Rita, uma em Cachoeira do Campo e uma domiciliar. Então, no total, nós chegamos a atender, neste período, 342 pacientes. Sendo que, na clínica lá, na Bauxita, 70, em Santa Rita, 56, em Cachoeira do Campo, 86, domiciliar, 30, e na sede do município, 100. Transporte de paciente TFD. Então, isso é incluindo a ambulância, a van, o micro-ônibus e o carro administrativo. Neste período, olha, por mês, a gente chega a encaminhar 1.500 pacientes por mês, fora os vereadores. Então, aqui nós fizemos 5.899 transportes de paciente para BH neste quadrimestre e 1.313 para Itabirito, num total de 7.211, sem contar o atendimento de hemodiálise, que é 3 dias na semana cada paciente. Nós temos hoje 42 pacientes fazendo hemodiálise em Mariana, de manhã, 41 à tarde, toda segunda, quarta e sexta. Fora os pacientes que a gente tem em Lafayette, que são 2, 3 pacientes de Santa Rita, e 3 pacientes que estão fazendo em Ponte Nova. E BH está aqui no meio desses aqui. Hoje nós temos um total de 92 pacientes fazendo tratamento de hemodiálise. Vigilância em saúde. Em maio foi feito o Comitê Permanente de Combate à Dengue. Em julho, nós aderimos ao projeto de fortalecimento da vigilância em saúde e realizamos a chamada nutricional. Em julho, fizemos a campanha contra a gripe, né? A campanha do idoso, que a gente fala campanha do idoso, mas ela é aberta também à população infantil, à gestante e às pessoas de risco. Né, que tem alguma comorbidade, alguma doença, né, comorbidade que a gente fala. Em agosto, fizemos a campanha antirrábica. A nossa meta era vacinar 80% dos cães e gatos, nós vacinamos 87%. Então, ultrapassamos a meta. Da campanha do idoso, também a meta era 80%, nós ultrapassamos a meta. E as ações do projeto de fortalecimento de vigilância em saúde. Esse é um recurso que nós começamos a receber do Estado, né, que agora vai ter uma avaliação das metas que a gente atingiu. Então, nós estamos colocando aqui, para nessa avaliação, quais eram as metas que a gente tinha que atingir na saúde e se a gente atingiu ou não. Então, na notificação das doenças de notificação compulsória, no caso de doença de violência sexual e outras violências, a gente tinha que notificar no mínimo uma. Nós notificamos, infelizmente, 6 notificações no quadrimestre de violência doméstica, sexual ou outras violências. Ambientes livres do cigarro, a gente tinha que implantar, pelo menos em 5% dos ambientes, nós implantamos em 29% das UBSs. Ações de vigilância por acidentes, né, a notificação por acidentes e animais peçonhentos, acidentes por animais peçonhentos, nós tínhamos que encerrar, né, notificar e encerrar a notificação, 70% dos casos, nós encerramos 100% dos casos. Nós tivemos, nesse período, 6 casos de notificação de acidentes por animais peçonhentos, e todos eles foram encerrados. Notificação e investigação de emergências ambientais, neste período, nesse quadrimestre, não teve nenhuma notificação. garantir a cobertura de vigilância de visita domiciliar pelos agentes de controle de endemias para o controle da dengue, a gente tinha que fazer a vistoria em 80% dos imóveis. Nós fizemos em 87%. Então, também aumentamos a meta. Investigar leishmaniose visceral, a gente tinha que, se tivesse algum caso, investigar 80%. Nós, nesse período, nós não tivemos nenhum caso de leishmaniose visceral. Alimentar o sistema de ciságua, onde que a gente faz a coleta da água nas fontes, né? Nós, a gente tinha que, pelo menos, em 3 meses, fazer essa vigilância. Nós fizemos referente ao controle em tempo hábil, nos 3 meses, atualizado nos 4 meses. Então, a gente está fazendo a vigilância de cisternas, né? E a vigilância das todas as fontes de água. A gente encaminha tanto para a FUNED quanto para o laboratório da UFOP para fazer essas análises. Saúde do trabalhador. Investigar os acidentes envolvidos transporte de carga. Então, acidentes, nós não tivemos nenhum de transporte de cargas neste período. Investigar os acidentes de trabalho grave. Acidentes de trabalho notificados no SINAM. Neste período, nós não tivemos nenhuma notificação de acidente de trabalho grave. Investigar os óbitos maternos até 120 dias. Ocorreu o óbito, a gente tinha que investigar até 120 dias. Neste período, ocorreram 3 casos de óbitos de mulheres em idade fértil. Não quer dizer que seja óbito materno, eu li errado. Mulheres em idade fértil, que a gente tem que investigar se esse óbito foi materno ou não, né? Ou se era a causa deste óbito, seria isso, né? Então, nós tivemos 3 casos de óbito em mulheres de idade fértil e todos esses 3 casos foram investigados. Então, deu 100%. Digitar as ações de prevenção e controle da dengue e febre amarela no sistema. Então, todas mensalmente. Então, foi digitado mensalmente e as bases de dados encaminhadas para o Ministério da Saúde. Digitar a todo o sistema de vacinação, todas as vacinações ocorridas nas unidades. Então, foi digitado mensalmente todas as doses aplicadas. Realizar vacinação nas crianças de 0 a menor de 2 anos, conforme o calendário de vacinação. Então, a cobertura teria que ser, no mínimo, 80% para crianças menores de 1 ano, que é as vacinas do grupo 1, e entre 1 ano e 2 anos, 80%, que é o grupo 2. Até 1 ano, nós fizemos 83% da cobertura, o mínimo era 80%, e de 1 ano a 2 anos, era 80%, nós fizemos 80% de cobertura. Notificar e investigar todos os casos adversos oriundos da vacinação. Então, a criança que vacinou e que teve algum problema após a vacinação. Nós não tivemos nenhum caso notificado neste período. Realizar e alcançar as metas da vacinação de influenza e pólio. Da influenza, a meta era 80%, nós atingimos 86%. E da pólio, a meta é 95%, nós atingimos 107%. A gente vacinou alguém das divisas, né? Igual a Mariana vacina alguns lá de Antônio Pereira, nós vacinamos alguns das divisas aí, de Piranga, né, e outros lugares. Investigar casos suspeitos de sarampo e rubéola. Nós não tivemos nenhum caso notificado neste período. Investigar surto de doenças transmitidos por alimentos ou por transmissão pela água, hídrica, ou diarreias agudas e hepatite. Nós não tivemos nenhum surto, é surto. Neste período, nós não tivemos nenhum surto. É realizar inspeção sanitária em estabelecimentos, tá? Então, considere-se a ação realizada a inspeção sanitária. Nós fizemos 28% neste período as inspeções nos estabelecimentos aptos à vigilância sanitária, no grupo A e no grupo B. No grupo B seriam consultórios, creches e comunidades terapêuticas e CAPs. Essas aqui, por enquanto, ela está a cargo do Estado. Nós estamos em processo para contratação de enfermeiro e farmacêutico exclusivo para vigilância sanitária, para a gente pegar essa ação para a gente. Mas, por enquanto, ela ainda está a cargo do Estado. Por isso que nós colocamos zero, porque ainda nós não fazemos. Inspeção sanitária em drogaria e postos de medicamentos. A gente tinha que fazer 80%, 100%, nós fizemos 100%. Inspeção sanitária na área de estabelecimentos, na área de alimentos, a gente tinha que fazer de 70% a 100%, nós fizemos 66%. Então, isso aqui a gente vai ter que dar uma otimizada. O programa de monitoramento da qualidade dos alimentos é que a gente tem que fazer, o Estado passa para a gente, que a gente tem que fazer pelo menos 3 tipos de coletas de alimentos num período, para poder fazer análise, para ver se a rotulagem está de acordo, se o alimento está de acordo com a especificidade. A gente já recebe esse ofício do Estado falando quais os alimentos que, naquele período, a gente tem que recolher. Recolhe café, recolhe diversos tipos de alimentos. E aí nós fizemos as 3 coletas solicitadas pelo Estado. Então, atingimos 100%. Coleta também de cosméticos, tá? Então, nós fizemos também 3 coletas, 100%. Realizar investigação de surto na área de alimentos. Nós não tivemos nenhum surto, então, não teve nenhuma investigação neste período. Realizar ações de informação, educação e comunicação em vigilância sanitária. Nós fizemos várias matérias nas TVs, o FOP, Top Cultura, com os temas o risco do consumo de carne, a utilização de formol pelas mulheres aí nas chapinhas, né? E o compartilhamento de usos de utensílios nos salões de beleza. Uma coisa interessante que a gente vai... Hoje eu estive lá na UFOP e nós fizemos uma matéria lá sobre a construção da UPA Nova. E aí, quando o diretor de comunicação da UFOP esteve na secretaria, nós mostramos para eles uns vídeos do Estado, que é do canal Minas Saúde, e que tem orientações de tudo, desde para gestante até na área de alimentos, várias matérias simples, dengue, estossomose, pé diabético, hipertensão, tuberculose, hanseníase, mostrando para ele esses vídeos que a gente recebeu, para ver se a gente não poderia divulgar também na TV UFOP. O diretor ficou maravilhado com a ideia, entrou em contato com o canal Minas Saúde, e aí estão para assinar, agora em outubro, um convênio que aí vai participar o município, o canal Minas Saúde do Estado e o canal da UFOP, da gente institucionalizar esta ação no município. Entendeu?
Então, aproveitando aí, vamos estender a TV Top.
Poderia ver. Porque a UFOP. Porque a UFOP. A UFOP, ela é. O fácil da UFOP, porque ela é pública, né? Mas eles já vão assinar esse convênio de poder reproduzir todo este material colocando a parceria da UFOP e a prefeitura, entendeu? E aí a gente está querendo ver se isso a gente pode julgar, porque tem algumas matérias para a rádio também, para ver se a gente pode julgar essas matérias também na rádio local, porque a população ouve muito rádio, né? Principalmente a população da zona rural, da urbana também, da Marra de Ouro Preto. Né? Então, a gente está tentando estender essas ações também. E a gente quer estar fazendo um projetinho também com a comunicação social nossa, de dar algumas dicas de saúde, umas coisas pequenininhas, algumas coisas de um minuto, dois minutos, estar falando em rádio.
Mas a saúde precisa mais de trabalhos educativos do que remédio.
É. Então, essas ações a gente atinge mais a população, né?
Aproveitando que nós estamos falando de população e de mídia, né? Vamos colocar aqui as TV para fora. TV.
Ah! Aquelas TVs.
Pois é, eu estive conversando com o Flaviano e o controlador, eles ficaram de sentar com você, né? Eles estão encontrando um caminho jurídico que possibilitaria a instalação das TVs nas nossas rodoviárias. Também.
É, porque essas TVs é um projeto do Estado de sala de espera nas unidades de saúde. Né?
Sim, mas até chegar no posto de saúde, eles vão para a rodoviária, né, fica na sala de espera esperando o ônibus. Pode. Pode. O que não pode é ficar guardado. Igual ficou lá mais de ano.
Elas estão guardadas, nós recebemos. Nós recebemos porque assim. Nem todas as unidades de saúde têm condições de colocar, porque nem tem sala de espera. Então, assim,
o que não pode é pegar o aparelho para utilizar para outros fins, mas para a promoção, principalmente da saúde preventiva, para rodar esses programas, pode.
É, não, vou reunir com eles e ver essa questão. É, porque tem que ser em espaço público, para atingir a comunidade. Aí, nós colocamos isso aqui do conselho, eles não vieram. É. O conselho de saúde pediu para mostrar o gasto que ele tem tido. Então, até hoje, foi orçado isso para o conselho, né? Empenhado e pago R$ 930 de diária de viagem e está empenhado um computador que está em licitação, né, para a gente adquirir um novo computador para o Conselho de Saúde. Então, o gasto com o Conselho de Saúde até hoje foi R$ 930. Não tem jeito. Porque pela secretaria, né, pela lei lá 8.142, a secretaria tem que dar um espaço para o Conselho Municipal de Saúde.
Não, carteira para eles de fiscal, porque eles não é conselheiro, eles é fiscal. Eles gostam de fiscalizar.
Fiscalizar as ações e serviços de saúde.
Eles estão tomando a profissão do vereador, eles gostam de fiscalizar.
Mas na lei 8.142 fala que eles são deliberativos e fiscalizadores das ações de serviço de saúde.
Aqueles, com todo respeito, eles é chato.
Sandra Capão, eu agradeço. Alguém tem pronta aqui para perguntas?
Agradecer a todo mundo, né? E a plateia aqui, todos funcionaram. Então, a Secretaria de Saúde é que precisa de secretário adjunto e é que mais tem secretário adjunto, né? Todos secretários, só não tem salário, né? Mas secretário adjunto todos são. Agradecer a presença de todos, né? E a transparência sua, né? Eu tenho certeza disso, sou conhecedor do sofrimento dos funcionários da saúde, né? E no final da fritada dos ovos toma nome de ruim, né? Mas eu apresentei aqui uma indicação, até conversei com o Zé Leandro. Queria saber, da boa vontade sua, o que você acha. Eu tenho um interesse de criar aí uma Hora do Trabalhador. A Hora do Trabalhador no PSF. no qual eu gostaria até de explicar. A UPA está sempre cheia, né? Fizemos várias pesquisas aí, conversei com várias pessoas, mas o trabalhador, ele pega serviço 7 horas, 8 horas. O posto de saúde abre 8 horas. Ele retorna para casa 5 horas, o horário que o posto de saúde está funcionando. Então, eu achei muito interessante se a gente conseguisse um dia ou dois dias, de 4 horas da tarde até as 21 horas. Eu, um exemplo meu, assim, funcionar. E nós temos a agente de saúde, que é umas belas funcionárias, né? Ou funcionários, que poderia estar até trabalhando nisso aí, um trabalho educativo, explicando que a pessoa que sai de casa, que está trabalhando outro dia, ele vai ter o horário dele à noite ali uma ou duas vezes por semana. Mesmo para um preventivo, um controle de hipertensão, diabético, ele não tem como levar atestado. Ele não pode perder o emprego. Então, a maioria chega em casa às 5 horas, toma banho, ah, eu estou um pouco gripado, eu tenho que mostrar um exame, ah, eu vou lá no médico fazer uma consulta, ele vai para a UPA. Você pode olhar na UPA. É uma grande porcentagem da UPA, não é urgência nem emergência. Você sabe que não é. Mas ele vai na onde? Ele não pode perder o emprego, ele não pode perder o dia. Geralmente são trabalhadores aí com dificuldade para tratar da família. Então, se ele perder um dia para ele,
a UPA só dá um atestado de comparecimento.
É, só dá um atestado de comparecimento, mas ali ele não tem como abonar aquele dia dele. Então, eu achei isso interessante e ótimo, estão todos aqui, ótimos funcionários lá, colegas suas, vocês poderiam trabalhar isso, ajudar a gente, né? Eu estou acrescentando, eu sou um parceiro da saúde, apesar que sou até muito criticado, né? Mas só por umas duas, três pessoas. Mas sou parceiro e vou ser o resto da minha vida. Independente de eu ser vereador, eu não largo a saúde nunca. Entendeu? Eu acho que é uma área merecedora da gente ajudar, né? Eu sempre falo com os outros, você não tem obrigação nenhuma, não, vai dar uma força na saúde lá, vai ajudar lá alguma coisa, né? Porque a saúde precisa de ajuda, sim, né? Eu não vou lá com intuito nenhum de perturbar ninguém, gosto de ir. Hoje eu me sinto até envergonhado de ficar indo lá, que eles... A época eu vou menos lá e agora, não é, Geraldo? Eu, na Secretaria de Saúde, todo dia, hoje eu não vou, porque eu não indo, eles já falam que eu vou lá todo dia, passo papel para o buraco, passo por aqui, mas nunca passei, não. Então, é que assim, eu gostaria muito que vocês me ajudassem nessa área, né? Essa indicação está lá com o prefeito, né? Fiz até uma cópiazinha do projeto.
Ah, vou dar uma avaliada nisso.
Eu até conversei com o Flaviano.
A gente pode... Assim,
eu tive um exemplo disso,
o PSF da Bauxito.
Eu tive
foi
um
pedido
exemplo,
para ampliar de 7 a 19.
Eu tive um exemplo disso quando eu comecei a trabalhar em Santa Rita. Lá funcionava até às 16 horas.
Uhum.
Aí eu dei uma opinião na época para funcionar até às 19 horas. Aqui tem uma economia grande e um conforto muito grande. O pessoal, tudo assim, depois de 16 horas, saía do serviço, passava lá, media uma pressão. Às vezes precisava tomar um soro, coisa rápida ali. O médico falou assim, ah, mas hoje, você vai pôr um soro 3 horas, 16 horas vai fechar. Aí precisa de 2 horas, então manda para a UPA. Então manda para a UPA, manda para a UPA. Então, quer dizer, o conforto é maior. Eu acho que fica muito mais barato hoje do que essa transação de carro, busca lá no distrito, busca aqui, busca ali. Acho que economiza.
A gente podia avaliar, começar por zona rural, né, pelos distritos, porque é bem mais complicado.
Podia... porque eu acho que assim, vai gerar um gastozinho, mas é um gasto que vai ficar mais barato do que está ficando hoje.
É.
E sobre...
Você economia com, economiza com veículo e com atendimento na UPA e o PSF tem um controle do paciente.
Gostaria de saber de você também. Eu já estou preparando uma indicação sobre oftalmologia. Hoje você sabe que é um comércio muito grande, oftalmologia, né? Desde festa de santo até carnaval, loja, todo mundo está vendendo óculos, criança e tal. E hoje nós temos a doença visual hoje está muito grande, você sabe disso. Né? Catarata até de catarata e tudo. Isso pode ser, às vezes, o vereador Roberto Leandro precisou de um óculos aqui para a Câmara, falar que ele não está aqui. Né? Ele foi numa ótica lá na Bauxito e comprou um óculos. E falou, seu Zé do Binga, compra um, custou 25.
Isso acontece nas melhores famílias, né?
Mas é que assim, tudo bem, ele já está com os outros cientes hoje, que ele comprou foi só para isso mesmo, tá? Mas isso acontece no país inteiro. Mas acho que cada um tem que olhar ao redor dele, né? Então nós vamos começar daqui para nós. Eu acho que oferecer um oftalmologista para os distritos, para os PSF, pelo menos uma vez por semana ou de 15 dias, facilitar a vida deles. Você vê gente com deficiência visual.
Nós estamos com duas demandas de oftalmo agora. Estamos aderindo ao projeto do Ministério da Saúde, mutirão de catarata, mas esse mutirão vai ser feito aqui. A Santa Casa não tem condições, o médico não tem condições de atender em grande volume, e, por enquanto, não está fazendo nenhuma cirurgia de catarata na Santa Casa. A proposta que a gente fez no novo contrato com a Santa Casa, o médico não aceitou, e aí nós estamos renegociando o mesmo valor, mas para atender não em forma de mutirão. Então, este mutirão, pelo SUS, nós estamos com duas frentes para encaminhar, ou Itabirito ou Santa Bárbara, tá? Porque são serviços que estão atendendo pela tabela SUS. Paralelo a isso, tá, já saiu um edital, terminou dia 30, de credenciamento de serviços para catarata. E também de serviços para os exames, check-up de retina, check-up de glaucoma, todos aqueles outros exames que hoje, na tabela do SUS, a gente tem alguns prestadores que fazem em Belo Horizonte, mas a oferta é pequena e a demanda é grande. Então, o município está completando. Para o município completar, ele tem que fazer licitação, né? Visto que a gente não tem esses exames aqui pelo SUS, esses mais especializados aqui em Ouro Preto. Dia 26 de outubro, agora, nós entramos em parceria com o Lions Club, em que vai ter um mutirão para exame de fundo de olho, paciente diabético. Vão vir 10 oftalmologistas do Lions Club, que são médicos do Lions, que é uma parceria Lions Club com outro setor e com o Estado de Minas Gerais. Então, todos os diabéticos, nós estamos prevendo umas 900 pessoas, vai ser ali na Escola Polivalente, que vai ter o atendimento do fundo de olho, e aquele paciente que tem algum problema, ele já vai ser encaminhado por clínicas que o Lions fez, tudo de graça, clínicas que o Lions fez convênio em Belo Horizonte. Tá? Então, vai ser 26 de outubro agora, no sábado o dia inteiro e no domingo na parte da manhã, 26 e 27 de outubro. Então, já vai dar... Para o paciente diabético, já vai dar um alívio para a gente, que a gente tem muitos pedidos de exame de fundo de olho e que, né, ainda estão em fila de espera aí. E aí nós estamos otimizando...
Uma demanda reprimida. Está fazendo
uma comunicação de massa? Não, esse do diabético, nós estamos pegando todos os diabéticos. Tá? Aqueles diabéticos que já têm complicação, tem um cadastro que as equipes de PSF estão fazendo. Hoje nós temos que cadastrar 1.500 diabéticos, nós estamos estimando 900, tá? Em que vai passar por este exame e depois encaminhamento. Tá? Encaminhamento a essas clínicas. E aquele paciente que esteja assim, já em caso grave... eles já vão até agendar já, né? Aí fica a cargo do município transporte. Então, nós vamos fazer para essa, dia 26 e 27, para a sede e para a região de Santa Rita, Salto e Antônio Pereira, nós vamos dar logística e trazer os pacientes de ônibus e vans. Tá? E daqui a um mês vai ser na região de Cachoeira do Campo. Entendeu? Em que a gente também vai fazer essa logística levando estes pacientes. O que, ficou a cargo da secretaria? Fazer essa logística, né? Cadastrar os pacientes, fazer essa logística e dar o lanche. entendeu? Para os médicos, para a equipe que está atendendo. O Lais vem com a equipe, com colírio, com tudo. Nós não precisamos entrar com nada. O Lais vai dar hospedagem e almoço para os médicos que virão, para a equipe que virá.
Sandra, eu queria já agradecer, né, e dizer para vocês que a Secretaria de Saúde, né, não é a sua, é a nossa, né, é uma secretaria mais bem organizada que eu vejo dentro do município, entendeu? É, infelizmente, ganha da educação, que já é a parte de educativa, mas até na parte educativa, a Secretaria de Saúde está 100%, né? Nós temos gente capacitada para isso. Por exemplo, nessa parte de oftalmologia que vocês vão fazer, que ótimo, nós temos agente de saúde que sabe de tudo, né?
É.
Então, e gostaria de pedir, quanto mais capacitação para essas agentes, é ótimo, não está aqui, ó, capacitando os funcionários, maravilhoso. Uhum. Eu acho que o bom profissional é aquele que está sendo capacitado todos os dias. Então, está reciclando eles, é ótimo. Queria agradecer todo mundo em nome seu aqui, né, na sua pessoa, vereador. Obrigada. Roberto Leandro, o meu amigo Nivaldo, que está aqui acompanhando nós aqui,
uhum.
E desejar boa sorte e contar com nós lá. Eu acho que,
tá,
apesar que os vereadores não estão aqui, e vão convidar todos, tem que ser parceiro da saúde, né? A saúde é em primeiro lugar. Sem saúde, você não vai ter educação, porque você não consegue nada. Né?
Lógico.
Parabéns, tá, muito obrigado a vocês.
Mais alguma? Ok. Então, eu queria agradecer Zé do Bingo, Robertinho, a casa, que sempre acolhe a gente bem. Acho que eu estou vindo mais na casa, amanhã eu vou vir de novo. Ter uma comissão. Mas, assim, a gente constrói saúde junto, né? Nós temos uma equipe, eu queria agradecer a todos que estão aqui, que, né, estariam nas suas residências, com as suas famílias, e vieram aqui prestigiar a casa para a gente estar fazendo essa prestação de contas. Me coloco aberta, qualquer coisa que a casa precisar, de a gente vir aqui, estar esclarecendo. Até tinha falado com o Léo Feijoada aquele dia da reunião da Santa Casa, que depois a gente queria fazer uma apresentação sobre o SUS.
Aproveitando, né, você falou da Santa Casa, já foi feita a assinatura lá pela Justiça?
A gente está dependendo, a juíza estava viajando, eu acho que não, porque a gente tinha marcado para amanhã, né? Mas aí não vai ser mais.
Ah, ok.
Tá?
Muito bem, Sandra. Já terminou?
Terminei, eu queria agradecer a todos.
Né, nós é que ficamos honrados aqui com a presença, né, da sua pessoa, de todos os servidores da saúde, essa equipe, né, que também acompanha, né, a nossa secretária. A secretária vem e vem todo mundo, né? Está de parabéns. Não, que eu já tenho falado, né, que nas outras secretarias, né, podem observar a equipe da saúde e acompanhar, né, porque vocês estão desempenhando um trabalho brilhante. Em nome do governo, a gente agradece o esforço e a dedicação de todos vocês, né? O empenho aí da Sandra aí, e vamos continuar firmes, né? Somando aí esforços, Roberto Leandro, vereador Zé do Binga, os demais vereadores que também têm uma preocupação, um carinho com a área da saúde, e não faltará apoio dessa casa, tenho certeza, não é? Para que nós possamos continuar somando e trabalhando em prol da melhoria contínua da saúde do povo de Ouro Preto. Então, agradeço a presença de vocês, não é? Em nome de Deus, declaramos encerrada a presente reunião, agradecendo e reiterando aqui também agradecimentos à imprensa, não é? Os profissionais aqui da casa,
a
pessoa que abraçamos,
tá,
todos.
Tá, ela está salva aqui.
Ah,
tá.
Ok. Nós vamos pedir depois para que a gente faça uma cópia impressa para distribuir aos senhores vereadores. Muito obrigado, boa noite a todos.